Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Allure Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alurecapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos, sobre a tua vida financeira, ou venha pessoalmente conhecer os nossos escritórios localizados na cidade de São Paulo, na Alameda Santos, e também nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. Aliás, amanhã, terça-feira, dia 14, nós estaremos recebendo aí em nossos escritórios doações para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Então, se você vier nos visitar entre hoje e amanhã, já pode levar aí o teu quilo de alimento, né? O teu fardinho de água mineral. Enfim, qualquer ajuda é bem-vinda nessa hora. E se você já tem conta na XP Investimentos, está de alguma forma insatisfeito ou está procurando uma assessoria especializada, saiba que você pode contar com o nosso time de assessores. Se você ainda não tem conta na XP, opera pelo seu banco ou por uma outra corretora, tá esperando o quê, né? Venha para a maior corretora da América Latina e, de quebra, ganhe assessoria aqui da Allure Capital. Nós temos soluções financeiras completas para você, para a tua família e para o teu negócio, para a tua PJ. Acesse o link na descrição deste episódio e venha para a Allure você também, ou chama lá no Instagram se você possui alguma dúvida sobre a nossa forma de assessorar ou sobre qualquer assunto levantado aqui no Morning Galo. Chama lá no Felipe_ST. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Tribunal de Rua do Rapa, uma música de 1999, uma crítica social muito interessante sobre o racismo no Brasil, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 13 de maio. Faltam 233 dias para acabar o ano. Muito bem, são 6 horas e 52 minutos, 23 graus aqui em Florianópolis. Hoje é um dia muito especial, um dia que requer uma reflexão muito profunda de todos nós, porque hoje comemora-se o dia da abolição da escravatura aqui no Brasil, marcando a data da assinatura da Lei Áurea de 1888, assinada, você sabe, pela Princesa Isabel. O Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravatura, e eu vou morrer dizendo isso aqui, né? Neste espaço, pelo menos uma vez por mês, eu preciso te lembrar que é realmente para colocar o dedo na ferida, para nos causar vergonha e nos fazer refletir ao mesmo tempo. Aliás, essa demora em acabar com a escravidão está relacionada a diversos fatores econômicos e políticos, principalmente o forte lobby da elite agrária da época, que dependia da mão de obra escrava para a produção, especialmente de café e açúcar. Um aspecto menos conhecido sobre a abolição da escravatura no Brasil é o papel dos próprios escravizados na conquista da sua própria liberdade. Além de rebeliões e fugas em massa, que formavam os chamados quilombos, muitos escravizados utilizaram estratégias legais para desafiar a escravidão. Muitos deles recorriam aos tribunais para questionar a legalidade da sua condição ou negociar a compra da sua própria liberdade, isso muito antes da Lei Áurea ser decretada. Aliás, antes da Lei Áurea, nós tivemos outras leis promulgadas que abordavam a questão dos escravos. Foi uma espécie de fim da escravidão em doses homeopáticas, né? Tivemos o início dessa história em 1831, quando uma lei declarava livre os escravos que chegassem ao Brasil após a sua promulgação, então após o ano de 1831. No entanto, na prática, essa lei foi largamente ignorada até a Lei Eusébio de Queiroz, que é de 17 anos depois, 1850, na verdade, 19 anos depois, né? A lei marcou um ponto crucial ao proibir o tráfico transatlântico de escravos para o Brasil em resposta à pressão britânica. Já estávamos aqui em meio à Revolução Industrial. Embora o tráfego interno continuasse, essa lei, de fato, reduziu de forma significativa o número de novos escravos chegando ao país. Ela diminuiu, mas não interrompeu. Depois tivemos, 21 anos mais tarde, a Lei do Ventre Livre, ou a Lei Rio Branco, que declarava livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir da data da lei. Só que essas crianças ficavam sob custódia dos senhores de suas mães até a maioridade, podendo ser requerido que trabalhassem para os senhores como forma de indenizar, entre aspas, o período de cuidado ou educação. Tivemos, por fim, antes da Lei Áurea, 3 anos antes da Lei Áurea, a Lei dos Sexagenários, ou a Lei Saraiva-Cotegipe, que concedia liberdade aos escravos com mais de 65 anos de idade, mas também exigia que trabalhassem por mais 3 anos para compensar seus senhores pela liberdade, o que não passava de uma piada de muito mau gosto, porque a imensa maioria sequer chegava aos 65 anos, morriam muito antes por conta do trabalho pesado, né? Enfim, fica aí a reflexão de todo o contraste que existe até hoje, né, e esse tema tão sensível que é o racismo no Brasil, porque se a gente não lembrar frequentemente a nossa história, nós estamos fadados a repeti-la, não é verdade? Vamos em frente, hoje também é dia do zootecnista e dia do automóvel aqui no Brasil, para marcar a data em que a primeira fábrica de automóveis no país iniciou as suas atividades. Essa fábrica foi a Fábrica Nacional de Motores, que começou a operar em um 13 de maio de 1956. Inicialmente, ela foi concebida em 1942, durante o governo Getúlio Vargas, para produzir motores aeronáuticos durante a Segunda Guerra Mundial, em um contexto de nacionalismo econômico e desenvolvimentismo. Após a guerra, a FNM diversificou a sua produção devido à redução na demanda por material bélico. Em 1949, a empresa começou a fabricar caminhões e, alguns anos depois, ônibus. Esses veículos pesados eram vitais para a infraestrutura de um país que estava ampliando as suas rodovias e expandindo a sua economia. Em 1960, a Fábrica Nacional de Motores de Automóveis de Passageiros passou a licenciar o modelo Alfa Romeo, modelo italiano, adaptando-o, claro, às condições brasileiras. Esses carros, especialmente o modelo FNM 2000, tornaram-se símbolos de status e qualidade, embora fossem produzidos em quantidade relativamente pequenas. Em 1973, a FNM foi vendida à Alfa Romeo e, posteriormente, em 1988, a Fiat adquiriu o controle da empresa, marcando o fim da marca FNM no país. Também é Dia Nacional do Chefe de Cozinha, feriado municipal em Ribeirão Claro, no Paraná, por conta do aniversário da cidade e também aniversário das cidades de Arraial do Cabo, lá no Rio de Janeiro, uma das cidades mais belíssimas do país, né? Um recorte do litoral carioca ali, que é simplesmente espetacular. E também feriado municipal, por conta do aniversário das cidades, de Reserva do Cabaçal, Tangará da Serra, Sorriso, Comodoro, Pedra Preta e Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso, cidade de Primavera do Leste, onde eu morei, inclusive, no ano de 2007, se não me falha a memória. Passei 1 ano e meio morando lá em Primavera. Saudades, inclusive. Aniversariam também a cidade de Cristina, em Minas Gerais, Redenção e Xinguara, no Pará, Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, e Camaragibe e Tacaratu, no estado de Pernambuco. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do podcast da Aluri Group, não te esquece, né? Compartilha esse episódio, indica esse podcast para um amigo, para uma amiga, joga lá um episódio nos teus grupos de WhatsApp que tratam aí do mercado financeiro. Isso para nos ajudar aí a somar os mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Não te esquece que tu pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST, e clicar no coraçãozinho, avaliar a gente com as 5 estrelas. Se você me ouve pelo Spotify, assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. Dito isso, e ao som de Bon Jovi, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Oh, Muito bem, a segunda-feira foi de perdas para as principais bolsas asiáticas, com exceção ao índice Hang Seng, lá de Hong Kong, e com os futuros em Wall Street operando na direção contrária, no terreno positivo, enquanto os investidores aguardam dados importantes no final desta semana que podem lançar luz sobre as perspectivas para as taxas de juros em ambos os lados do Atlântico. O índice Stoxx Europe 600 opera estável depois de registrar o seu melhor retorno semanal desde janeiro, entre o otimismo de que o Banco Central Europeu está pronto para flexibilizar a sua política monetária já no próximo mês. Na semana que passou, o grande destaque foi a decisão do nosso Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, o Copom, que decidiu pelo corte de 0,25 ponto percentual da Selic. A ata da reunião deve ser divulgada nesta terça-feira, vulgo amanhã, será observada de perto pelos investidores, uma vez que cinco membros do comitê, incluindo o seu presidente, Roberto Campos Neto, votaram para uma redução de 0,25 ponto percentual, enquanto quatro diretores optaram por um corte de meio ponto percentual, todos os quatro diretores indicados pelo atual governo. Ao contrário do início do ciclo, que também começou com o placar dividido, o comunicado não explicitou os motivos dos votos de cada grupo. Além disso, também não há um comprometimento com relação aos próximos passos da política monetária. Assim, o documento, né, a ata divulgada amanhã, trará mais informações, ou espera-se que traga mais informações, acerca da leitura do Banco Central sobre a conjuntura doméstica e o cenário global. Os próximos dias serão marcados ainda pela apresentação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, ou PNAD Contínua, e pela Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A semana também contará com o fim da temporada de resultados do primeiro trimestre de 2024, com importantes divulgações, como, por exemplo, o da Petrobras, que sai nesta segunda-feira. Na quarta-feira, o índice IBCBR, de atividade econômica, será apresentado pelo Banco Central, assim como os dados semanais de fluxo cambial, o IBCBR, que é a prévia do PIB. No campo político, a expectativa é que os esforços continuem focados em medidas de auxílio ao estado do Rio Grande do Sul diante das enchentes. Nos últimos dias, o Congresso aprovou um projeto de lei proposto pelo governo para declarar estado de calamidade pública, autorizando o uso de fundos na região sem se preocupar com a meta fiscal. Além disso, foi realizado o pacote de ajuda de 50 bilhões de reais proveniente de adiantamentos de despesas ou de adiamento temporário de impostos. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, agora ao som dos britânicos do Blur. Começamos pelo Estadão. Ministros do STF participaram de quase dois eventos internacionais por mês no último ano. Veja o levantamento. A maioria dos brasileiros acha que Lula não merece mais uma chance como presidente em 2026, diz Quest. Michele e Tarcísio lideram como opções para substituir Bolsonaro em 2026, indica a mesma pesquisa. O que é tudo uma grande bobagem, né? Em 2024, traçar qualquer tipo de cenário para 2026 não tem serventia alguma. Abrigos no Rio Grande do Sul viram minicidades, com casos de brigas entre vizinhos e apito anti-assédio. Diogo Schelp, por que o Brasil é um dos piores países na adaptação às mudanças climáticas? Fazendas de carbono, uma oportunidade de 15 bilhões de dólares ao Brasil, começam a mudar a paisagem na Amazônia. Henrique Meirelles, socorro ao Rio Grande do Sul precisa chegar rápido, mas controle de gastos deve ser rigoroso. Em meio à crise, Janja tem 5 vezes mais buscas que Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Uma notícia que certamente vai mudar a tua segunda-feira, né? Vamos em frente. The Economist, a ordem internacional do liberalismo está desmoronando lentamente. Estados Unidos planejam quadruplicar tarifas sobre veículos elétricos chineses. E viva o livre mercado, não é verdade? Vamos todos respirar fundo antes de falar da China. Um artigo de opinião aqui do Estadão. A China está comprando ouro como se não houvesse amanhã. Vamos para a Folha de São Paulo. Congresso domina a verba de ministério que atua em desastres e prioriza trator e asfalto. Deputados e senadores definem o destino de cerca de 56% da verba do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Temos mais riquezas, mas somos seres piores, diz Mujica à Folha, poucos dias após anunciar tumor. Ex-presidente do Uruguai fala sobre vida e morte e analisa a América Latina. Pesquisa Quest, Lula marca 46% das intenções para a decisão de 2026 contra 40% de Tarcísio, quando eu digo que é uma enorme bobagem, né, esse tipo de pesquisa. A gente até imagina que, beleza, tem que fazer mesmo, né, mas não tem validade alguma. Cássio no TSE indica tom mais brando em punições e provável divergência com Carmen. Boulos corre por aliança após avanço de Nunes e coligação restrita à esquerda. CBF marca reunião sobre parada do Brasileirão devido às chuvas apenas para daqui a 2 semanas. Grêmio Internacional e Juventude defendem interrupção momentânea do torneio nacional. Vamos para o valor econômico. Governos se aliam a setor de seguros para reduzir impactos de catástrofes no mundo. Abrigos para mulheres se multiplicam em meio a desastre e denúncias no Rio Grande do Sul. Mães têm 20% menos chance de estar trabalhando que pais após o nascimento da criança. Vamos ver o que mais nós temos aqui, que deu uma pequena travada no site do Valor Econômico. Se não destravar, nós vamos em frente para o Globo, deu. Morre o ator Paulo César Pereio, ícone da rebeldia, aos 83 anos. Vamos de O Globo. Obras contra enchente, estimadas em 7 bilhões de reais, se arrastam por até 15 anos em pelo menos 6 estados. Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Rio, Santa Catarina e São Paulo. Projetos nunca se concretizaram. Fernando Gabeira, como caramelo, o Brasil subiu no telhado. Natália Pasternak, a política e os negócios não favorecem a prevenção. Pesquisa, 55% acham que Lula não merece nova chance em 2026. Governo busca saída para a dívida dos estados com alívio para a crise climática e de saúde. SOS Chuvas, Lula decide adiar viagem ao Chile por agravamento de chuvas no Rio Grande do Sul. Malu Gaspar, caso Marielle. Polícia Federal vai investigar irmãos Brazão por lavagem de dinheiro. Vamos para o Poder 360. Entenda as falhas do sistema anti-enchentes de Porto Alegre. Moraes, 11 governadores e 17 políticos têm semana de eventos em Nova York. Entenda impasse entre indígenas e ruralistas sobre marco temporal. Quem é que viaja mais, hein? Será que são os ministros do STF ou o glorioso Eduardo Bolsonaro, né? Que anda pelo mundo inteiro, foi para a Hungria, foi para os Estados Unidos, foi para a Alemanha. Ele só não vai para Brasília, né? E os ministros do STF seguem a mesma cartilha e tudo isso, com certeza, nem, né, sem sombra de dúvida, que é pago com o meu, com o seu e com a nossa rica dinheirinha. 53 dias em Gaza, mulher de 77 anos descreve cativeiro do Hamas. Crescimento do consumo de etanol acelera descarbonização. Nível do Guaíba voltará a subir nos próximos dias, diz hidrólogo. Não tá fácil a situação lá no Rio Grande do Sul. A minha casa, né, a casa dos meus pais lá em Canoas, a água baixou ali para volta da metade da casa. A gente estava com a expectativa de que pudesse nos próximos dias já retornar para ver o tamanho do estrago, mas aí as águas começaram a subir de novo, porque está chovendo pra caramba lá novamente, e para piorar o vento é em direção ao norte, né? Então dificulta o escoamento da água, especialmente lá embaixo na região sul, onde a Lagoa dos Patos desemboca no Oceano Atlântico. Então muitas pessoas já tinham até feito a limpeza das suas casas, tiveram que abandonar novamente ontem, né? Foi pedido novamente para que as pessoas deixassem as suas casas. Então você que está ajudando, você que já ajudou, não esquece de seguir ajudando. A gente vai precisar muito da tua ajuda aí nas próximas semanas, com certeza, tá bom? E já de antemão aqui, muito obrigado de verdade a todos vocês que estão ajudando, né? De todas as partes do Brasil. Ontem vi doações em Brasília, no Nordeste, em Belo Horizonte, né? Uma campanha muito forte lá de incentivo às doações. Então, muito obrigado. Calamidade, chegada de frio intenso deve piorar a situação dos gaúchos. É a manchete aqui do portal Metrópolis. Paulo Capelli, delegado da PF que prendeu Silvinei Vasques, assume cargo estratégico com Lula. Ricardo Noblat, Lula tenta unir o país enquanto os perversos sabotam seus esforços. Essa história de colocar sempre heróis e vilões de um lado, né? Isso aqui não constrói nada, né? Igor Gadelha, Tarcísio se queixa de Kassab e defende gastos do cacique a Bolsonaro. Tarcísio monta mega vigilância com empresa de ex-assessor de Bolsonaro. Com polêmicas, começa a fase crucial de julgamento de PMs réus pelo 8 de janeiro. Vamos para os aniversariantes do dia. O 13 de maio marca o aniversário de Jim Jones, um ex-líder religioso americano que fundou e liderou o Templo do Povo, uma seita originária dos Estados Unidos, conhecida pelo seu trágico final em Jonestown, na Guiana, em 1978. O Jim Jones nasceu em 1931, em Indiana, e começou a sua trajetória como líder carismático na década de 50, promovendo ideias de igualdade racial e justiça social, o que atraiu muitos seguidores. O Templo do Povo inicialmente focava em ações sociais e ajudas comunitárias, mas, sob a liderança de Jim Jones, a organização tomou um outro caminho, mais autoritário e isolacionista. Em meados da década de 70, após várias acusações de abuso financeiro e abuso físico dentro da comunidade, o Jim Jones e muitos de seus seguidores mudaram-se para a Guiana para estabelecer a Jonestown, uma comunidade agrícola que ele promovia como um paraíso socialista. Jonestown é infame pelo seu fim catastrófico em 18 de novembro de 1978, quando mais de 900 membros do Templo do Povo morreram em um suicídio em massa por ingestão de uma bebida misturada com cianeto sob ordem de Jim Jones. Esse evento é um dos suicídios em massa mais mortais e notórios da história moderna e serve como um estudo de caso extremo de controle psicológico e de manipulação em cultos. Ao contrário de muitos de seus seguidores, que morreram por ingestão de cianeto, o Jim Jones morreu de um ferimento à bala. Relatórios indicam que a sua morte também foi um suicídio, embora haja algumas teorias, né, de que ele pode ter sido assassinado. A natureza exata da sua morte permanece um ponto de discussão e especulação até os dias de hoje. Vamos de fatos históricos. No ano de 1917, em um 13 de maio, ocorria a aparição de Nossa Senhora em Fátima, Portugal. Em 1917, então, ocorria um dos eventos mais notáveis da história religiosa católica em Fátima, uma pequena cidade no centro de Portugal, e trata-se das aparições de Nossa Senhora, que foram relatadas por três crianças pastoras, Lúcia dos Santos e seus primos Francisco e Jacinta. Esses eventos ocorreram entre 13 de maio e 13 de outubro de 1917. Segundo os relatos, a Virgem Maria apareceu às três crianças em seis ocasiões, sempre no dia 13 de cada mês. Se fosse hoje, iam dizer que as coitadas das crianças eram petistas, esquerdistas, comunistas, né? Só não aconteceu no dia 13, no mês de agosto, tá? Quando a aparição ocorreu no dia 19. Bom, devido à detenção temporária das crianças pelas autoridades locais, que tentavam as aparições e a crescente atenção pública ao fenômeno. Então, por isso que em agosto não ocorreu em um dia 13, ocorreu em dia 19. Durante essas aparições, a Virgem Maria, referida pelas crianças como Senhora do Rosário, teria confiado aos três videntes três segredos, conhecido então como os Três Segredos de Fátima. Esses segredos envolvem visões do inferno, a guerra, né, referindo-se à Primeira e Segunda Guerras Mundiais, e o pedido de consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, uma referência que foi interpretada em contexto com os eventos políticos do século XX, especialmente relacionados ao comunismo, né? Estamos falando de 1917, ano da Revolução Russa. A última aparição, em 3 de outubro de 17, é especialmente famosa também devido ao chamado Milagre do Sol. Durante esse evento, diante de uma multidão de aproximadamente 70 mil pessoas, o Sol teria executado movimentos anormais no céu, como girar rapidamente, emitir luzes multicoloridas e parecer se aproximar da Terra. Esse fenômeno foi reportado por muitos dos presentes, incluindo pessoas de diferentes estratos sociais e crenças. A ciência tenta explicar esse milagre do Sol como um parélio, ou chamado cão solar, que seria então uma explicação plausível para alguns aspectos do milagre do Sol observado na cidade de Fátima. Os parélios são fenômenos óticos associados com a presença de cristais de gelo na atmosfera que refratam a luz solar e podem criar espécies de anéis brilhantes e até imagens do Sol duplicadas ou multiplicadas no céu. Joga no Google aí, parélio, tu vai dar uma olhada no que tô falando aqui, que tipo de efeito é esse causado por esse fenômeno. As aparições de Fátima tiveram um impacto profundo, não apenas em Portugal, mas em todo o mundo católico, levando à construção do Santuário de Fátima, que hoje é um dos maiores centros de peregrinação religiosa do mundo. Em 1930, a Igreja Católica reconheceu oficialmente as aparições como dignas de fé. Francisco e Jacinta Marto foram canonizados em 2017 pelo Papa Francisco, 100 anos após as primeiras aparições. Lúcia dos Santos, que se tornou freira e viveu até 2005, está em processo de beatificação. Vamos para o ano de 1981, em um 13 de maio, Mehmet Ali Agca tentava assassinar João Paulo II na Praça de São Pedro, no Vaticano. O Papa sobrevive após se submeter a uma cirurgia na Policlínica Gemelli. 81 foi o ano que eu nasci, né? O Mehmet Ali tinha ligações com o grupo extremista turco Lobos Cinzentos e disparou vários tiros contra o Papa, enquanto esse articulava, aliás, esse circulava pela praça no seu chamado Papa Móvel, né? Dois dos tiros atingiram o João Paulo II, causando ferimentos graves. Rapidamente socorrido, o Papa foi levado à Policlínica Gemelli, em Roma, onde passou por uma cirurgia de emergência que durou várias horas. A habilidade dos médicos e o rápido atendimento foram cruciais para sua sobrevivência. Depois do atentado, o João Paulo II passou por um longo período de recuperação, mas manteve a sua agenda de líder da Igreja Católica Romana. O motivo por trás do atentado nunca foi completamente esclarecido, embora ele próprio, né, o nosso glorioso Mehmet Ali, tenha feito várias alegações contraditórias ao longo dos anos. Ele foi capturado e preso imediatamente após o ataque. Nos julgamentos que vieram na sequência, ele foi condenado à prisão perpétua na Itália, mas foi perdoado pelo presidente italiano em 2000, após o próprio João Paulo II expressar a sua vontade de perdão. Curiosamente, em 1983, ano que tu já sabe, né? Ano do título mundial do Grêmio, o João Paulo II visitou o Mehmet Ali na prisão. E durante o encontro, o Papa ofereceu perdão ao seu agressor, um ato que foi amplamente noticiado e discutido como um poderoso exemplo de misericórdia e reconciliação. vamos combinar que não é para qualquer um, né? Eu não teria esse estado de espírito todo, né? Mas dito isso, fechamos o Morning Galo dessa segunda-feira, claro que te convidando a seguir conosco aí em mais uma semana. E não te esquece de me seguir lá no Felipe_ST, lá no Instagram, de clicar no coraçãozinho aí, seguir o nosso podcast, indicar ele, compartilhar ele para os teus amigos e nos avaliar com as 5 estrelas. Assim você ajuda bastante o nosso trabalho. E se tu precisar de qualquer tipo de ajuda com os teus investimentos, pode contar conosco aqui da Luri, tá bom? Chama lá no Instagram, a gente conversa e eu te direciono para o profissional mais adequado para a tua necessidade, tá bom? Um grande abraço, uma boa semana, bons negócios. Fiquem na companhia de Pink Floyd e até amanhã. Tchau, fui!